Internet, a fronteira final. Este é o Cast Cida, em sua missão de levar conteúdo e informações para os nerds, fazendo piadas, tretar muito audaciosamente, indo onde nenhum podcast jamais esteve. Estamos aqui gravando o nosso primeiro Cast Cida com o Arthur Francisco.
Opa, e aí galera?
Vinícius Miranda.
E aí pessoal, tudo bem?
Eu, Gustavo Ignez, do Nerd Cida, e a galera do Cromossomo, Guilherme Afonso.
E aí, boa noite.
Gustavo Henrique.
E aí galera, beleza?
Anai.
Oi pessoal.
E diretamente lá daqueles confins da internet, Caco Ramone.
Salve, eu sou Caco Ramone, eu tô há 3 dias sem beber.
Aê, tá, parabéns.
Essa confissão.
Oi, caralho, parabéns.
Obrigado.
Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, muito importante. Semana passada estreou aí uma série da Pica das Galáxias, que é o...
Calma, sua piranha, cara.
Luke Cage, nosso amigo do bairro.
Nosso amigo da vizinhança.
E essa série levantou uma grande importância entre os nerds da internet, que é os heróis de rua. Eles podem ou não agir? Como eles devem agir? O que são heróis? Começa por aí. O que eles comem? Onde eles vivem? Hoje, no Cast Cida.
Tem a vinheta? Vai rodar a vinheta agora?
Por um segundo eu achei que era o Sérgio Chaperin.
Todo mundo aqui assistiu a série?
Sim. Eu, ao menos, sim. O babaca que fala com todo mundo, né? Sim.
Não, menos mal. Todo mundo assistiu.
Eu não.
Eu nem.
Eu assisti o piloto só. Mas eu tenho um motivo para isso.
Por que você tem um motivo aí? Justifique-se.
Eu achei a série mais fraca da Marvel.
No primeiro episódio, no piloto?
Eu assisti o piloto. É. Já faltou.
Caralho.
É a mãe de Ná. É a mãe de Ná.
Na moral. Blasfêmia, mano. Pô, na moral.
Demolidor e Jessica Jones foram suficientes. Só o piloto foi suficiente pra eu querer assistir a série inteira.
Não,
Jessica
Jones.
Pelo amor de Deus, sai fora.
Meu. Ah, sério, eu acho que Luke Cage foi melhor que Jessica Jones ainda, cara.
Ah, cara, Jessica Jones teve todo um mistério aí. Ela tinha alguma coisa pra resolver. O Luke Cage eu achei uma trama, assim, tipo, é previsível você saber o que vai acontecer na série.
Ah, não, isso de certa forma é, mas assim, o que eu achei legal no Luke Cage foi que eles souberam ambientar legal e trabalhar muito com o espaço onde eles estavam, tipo, trabalhar com o bairro do Harley, sabe?
Ah, sim.
Aquele esquema da cultura e tal, eu achei muito maneiro na série, velho.
A música, né? Encaixando as músicas direitinho.
Meu, as músicas, a trilha sonora, eu acho que de todas foi a melhor até agora, foi a trilha sonora de Luke Cage.
Não, a produção da Netflix é impecável. Isso não se nega, mas em termos de trama e de carisma do personagem, eu achei a mais fraca até agora.
Cara, a questão da música, a música é quase como se fosse um personagem ali dentro da ambientação toda. É isso que é legal.
O que é legal é isso. A música é um personagem, o ambiente é um personagem. Tipo, o Harley ali é tipo bem que nem Hell's Kitchen mesmo em Demolidor, mano. É tipo, o bairro é muito bem retratado. O que eu tô achando legal que a Netflix tá fazendo é isso. Eles estão trabalhando muito com o ambiente aonde os heróis estão.
Então, se você for ver, o Harley, ele tem mais destaque do que Hell's Kitchen. Ele é mais presente na trama da série do que a própria série do Demolidor.
Sim, muito mais.
É. Isso é uma coisa muito boa, um ponto positivo pra série. Mas eu me identifiquei mais com o Demolidor e com a Jessica Jones do que com o Luke Cage.
É, realmente.
Eu tenho que concordar, porque olha só. Eu achei a trama do Luke Cage muito arrastada, cara. Eu achei o vilão central, ele ficou muito... É muito largado, não tem um vilão verdadeiro ali. Existem vilões...
O cara
chama
Boca de Algodão, velho.
Não, o cara chama Boca de Algodão, que é o nome de uma prostituta, começa por aí.
Boquinha de veludo.
É, ele
Que é Kid de Cascavel.
Não, mas até esse primeiro arco é maneiro ainda, do Boquinha de Veludo. Depois do Kid de Cascavel, aí desandou tudo. Aí ficou um balaio de gato.
É, cara, eu achei uma bosta isso. Porque eu, pra mim, podia trabalhar com Boca de Veludo até o final, mano.
Aquele cara maluco, mano. Puta que pariu. O cara chato. O cara.
Sim, tem a Black Maria também.
Esse também é
filões e não desenvolveu nenhum direito.
Esse é o problema do Luke Cage, que aconteceu a mesma coisa com a segunda temporada do Demolidor. Que é a questão de ter vários personagens ali que foram jogados de qualquer forma.
Mas é aquilo também, o Luke Cage a gente não pode esperar muita coisa dele nem nos quadrinhos, cara. Pelo menos na minha opinião. Comparado com o Demolidor e até aquela série Alias do Jessica Jones, cara, eu nunca li nada muito marcante de Luke Cage. Então, assim, a série acho que ainda valeu a pena nesse sentido.
Não, sim, com certeza.
O Luke Cage ganha destaque por causa dos personagens que tem ao redor dele.
Isso.
O conjunto com a Jessica Jones e com o Punho de Ferro. Mas ele sozinho, eu não sei se ele tem tanta força, não no sentido de poderes, mas no sentido de personagem.
Ele é um herói D, né, cara? Ele é quase esquecido ali.
Ele era meio que guarda-costas, tipo herói de aluguel. A galera contratava ele pra fazer os serviços, né?
Era ele o Punho de Ferro.
É, então tipo, era um bagulho meio bosta, sei lá.
Ele é forte por causa da cultura que ele carrega, seu primeiro herói negro e tal, mas assim, em termos de você ganhar todos os arcos dele nos quadrinhos, eu não sei se é tão presente assim.
Não, não é, cara, nem de longe, eu acho que não é mesmo não.
Ele parece muito mais um coadjuvante. Se ele fosse um, por exemplo, na série da Jessica Jones, ele funcionou ali como coadjuvante. Embora o Mike, o cara que faz o personagem, seja um puta ator ruim, que ele não tem carisma nenhum e tá com a mesma cara sempre, ele funcionou ali como coadjuvante pra juntar um com o outro e tal, os caras é quatro. Mas agora uma série própria é embaçado, cara.
De qualquer forma, eles ainda conseguiram segurar o cara, que ele é esquecido, mas ele conseguiu um destaque muito grande, né? Desses tempos pra cá agora, o Luke Cage ficou muito famoso. Uma coisa que, nos quadrinhos aí, quem conhece o Luke Cage, né?
Então, mas ele foi famoso por causa da Netflix. Que a Netflix trabalha um marketing pesado pra caralho, entendeu? Então, devido à força que a Netflix tem, que ele ficou conhecido.
Sim, com certeza. Por causa da Netflix tá com um marketing muito bom das séries. E aí eu acho que isso ajudou, contribuiu muito.
É a galinha dos ovos de ouro dele, né?
Agora... mas isso eu acho que não é a Netflix, é a Marvel em si. Porque olha o tanto de personagem D que a Marvel trouxe com os filmes dela e que bombaram, sabe? Guardiões da Galáxia, até o Homem-Formiga mesmo, Pantera Negra.
Ah, mas isso tudo é estratégia, velho. Isso tudo é estratégia. Vai ficar se focando nos super-heróis da linha A, você vai acabar perdendo todos os outros. O Guardiões da Galáxia,
sem contar, que ela nem tem a maioria dos personagens da linha A, né?
Sim, o próprio Homem de Ferro, ele era um personagem nível B, assim, se você for ver bem na Marvel.
Sim.
Depois com os filmes que ele bombou, assim, mas eles trabalharam tudo com personagens de nível B pra baixo.
O Pantera Negra, eu acho legal até. Eu acho que eles demoraram demais pra desenvolver o Pantera, porque ele nos quadrinhos, ele tem um papel muito importante. Assim,
principalmente
como
por ser rei, né?
Exatamente.
Por ser rei de um lugar.
O Pantera Negra, eu acho que, cara, eu acho que se eles tivessem trabalhado com ele desde o começo, ele seria um dos mais fortes dele, assim, agora, no momento, assim.
Eu acho que na questão
do marketing. Não. Sério, eu acho que sim, cara.
Não desde o começo, porque eles começaram com o Homem de Ferro, começaram muito bem, e o nível dos filmes do Homem de Ferro caiu foda, assim, entendeu?
Não, assim, desde o começo que eu falo assim, eu acho que poderia ter vindo antes do Pantera Negra do que, vamos supor, Guardiões da Galáxia. Apesar de Guardiões da Galáxia, né? Ou antes do Homem-Formiga, realmente, também.
Exato.
É porque eu acho que eles tentaram começar a trabalhar numa pegada mais, eu acho que, em relação ao tema de hoje, tipo, mais urbana, sabe? Depois eles foram partindo pra umas paradas, assim, tipo, mais de superpoder mesmo, e até coisa mais mística e espacial. Eles começaram ali com Homem de Ferro, aí passaram pra Capitão América, e assim foi, entendeu? Eu acho que essa é mais ou menos a pegada que eles tentaram fazer.
Eu acho assim, a estratégia de usar o Guardiões da Galáxia e o Homem-Formiga, assim, na fase 2, é porque o Guardiões da Galáxia é o grupo de estrelas que a gente não tem, que seria os X-Men, e o Homem-Formiga é total o Homem-Aranha que a gente não tem, né, cara? E agora a gente não sabe mais o que faz com o Homem-Formiga.
Verdade.
Por isso que eles trabalharam com esses personagens. Tipo, o Homem-Formiga é total o Homem-Aranha, as piadinhas que ele faz e tal. Então, acho que por isso que eles não colocaram o Pantera Negro. Mas eu acho que tem personagens pra caralho que eles poderiam ter apresentado melhor do que esse. Pantera Negro, a Capitã Marvel. E que eles vão ter que se virar agora na fase 3 pra meter todo mundo.
Vai ficar um balaio de gato do caralho.
Eu acho que o Homem-Formiga vai crescer bastante por aí, hein?
Nossa, piada
pronta.
O que eu quero saber é o seguinte: essas séries da Netflix vão morrer na Netflix ou os personagens vão entrar nos filmes?
Então, eu tava lendo uma notícia antes da gente começar a gravar, que parece que o presidente da Marvel disse que pode juntar com Agents of S.H.I.E.L.D.
Ah, não. Cara, mas
Agents of S.H.I.E.L.D. tá caindo, já faz... Nossa, mas também, Kevin Feige disse essa semana, eu acho, que todo mundo vai lutar contra o Thanos, quem tem poder e quem não tem.
É, eu vi essa notícia também.
Nossa, vai ser legalzão, hein? Vai ser legalzão. Nossa.
Eu acho que não dá pra usar essa galera na Guerra Infinita.
Então, cara, eu acho meio paia isso. Porque,
os irmãos russos falou que vai ter mais 70 personagens na Guerra Infinita.
É, 70 personagens, mas não 70 heróis, né?
Sim, mas porra, mas mesmo assim, eles não têm 70 heróis, nem vilões, eu acho. Eles vão chamar a galera B, tá ligado?
É, eles teriam mais heróis assim se eles colocassem os X-Men.
É, eles vão chamar aquela loura que aparece nos
Vingadores. Eu acho
que só os X-Men já tem 70, já.
É, eu acho que eles vão introduzir os inumanos, então, hein? Por causa que vai rolar o filme. Então pode ser que caia uma pontinha de inumanos aí na Guerra Infinita.
O filme perdeu a data, né? Ele tinha uma data pra 2019 e ele perdeu ela. Ele tá no limbo.
Ele foi engavetado, na verdade, o projeto, se bobear.
Caraca, a gente já tá num assunto já totalmente.
É, exatamente. Totalmente
inverso.
Vamos retornar aí. O
podcast agora virou Marvel.
Porra, presta atenção!
Mas vamos levar em consideração o seguinte, então. Luke Cage é uma série boa pra mediana, pra algumas pessoas. Ela dividiu muito a opinião, isso é um fato, não tem como discordar. Assim como Jessica Jones também dividiu muita opinião, que teve gente que odiou, teve gente que gostou. O Cage teve a mesma coisa, porém, ele trouxe uma coisa que o Demolidor e a Jessica Jones não tinham tocado ainda, que é em relação os heróis agirem de forma, dane-se, eu faço o que eu quiser, na hora que eu quiser, porque eu tenho superpoderes. O que vocês acham disso? Tá certo, tá errado? Será que Luke Cage fez certo?
Na verdade, isso tudo veio basicamente montado, né, com o tempo. O Luke Cage ali, ele representando essa ideia, ele veio desde do Jessica Jones, por exemplo. No Jessica Jones, eles falam sobre esses vigilantes, assim, agirem fora do governo. Mesmo que no Guerra Civil, por exemplo, também fala, mas é outro universo, né, se você for considerar. Sim. E o Jessica Jones, ele fala bastante até, cara, a série.
O Demolidor, a segunda temporada também, então era aquele julgamento do justiceiro do quem tá te dando o direito de matar bandidos na minha cidade. Dentro de você sendo bandido também.
É que o Demolidor, ele meio que chutou o balde, ele não tava nem aí, ele continuava. O Luke Cage ficava naquele cu doce ainda, de ó.
Não, sim, mas houve a discussão de todo aquele julgamento do justiceiro.
É, gente, sabe o que eu... Assim, de certa forma é compreensível esses heróis, porque eles identificam com o gosto de muitos dos cidadãos que passam problemas nos seus bairros. Às vezes a gente se revolta com alguma coisa, a gente quer ter a solução, e esses heróis não são diferentes. Eles têm o poder na mão deles, eles querem fazer o bem, eles vão lá e fazem, entendeu? Eles não vão ficar esperando a aprovação de ninguém pra poder tomar uma atitude.
Mas aí que tá a questão, até onde eles podem fazer isso? Porque na série, por exemplo... É, o Luke Cage lá colocou em risco a vida daquela velhinha lá, que ela quase quebrou a perna, quase morreu, exatamente por esse fato. Ele não esperou nada, ele tá pouco se lixando, ele vai agir, mas até onde ele pode agir, onde ele deve agir.
Ah, mas
não
eu acho
só que da velhinha, eu... Não só da velhinha, cara, ele colocou em risco a vida de dar uma porrada de gente.
Porque caiu
tem uma cena que a Misty lá fala pra ele, você é a prova de balas, mas o Harley não. E puta, você começa a pensar que não importa se você ter um herói ali, ele tem que salvar todo mundo, e ele não vai conseguir salvar todo mundo. Uma hora alguma parada vai pender pra um lado, sabe?
E aí que eu acho que, meu, na boa, é consequência. Nem todo tempo vai dar pro cara salvar todo mundo, mas, meu, ele tá salvando, ele tá fazendo o melhor dele. É que a galera, o povo, tipo, é aquilo, o povo não sabe o que quer até que você mostre pra eles. Eles sempre vão reclamar, sempre vão colocar o dedo em alguma coisa. Mas eu acho que é consequência. Eu acho que você pode ser um herói assim por conta própria. Eu acho que não tem problema.
Ele tá ferindo um e tá salvando 20, 30.
É, mais ou menos isso, entendeu?
Mas aí que tá, ferindo. E quando ele mata, quando ele atravessa essa linha, Ele tá certo?
Não.
Ele não tá certo. Só que, por exemplo, é igual numa guerra. Tem dois lados. Um dos lados sempre vai sofrer baixos, ou os dois lados sempre vão sofrer baixos.
Isso é verdade, mas...
Mas quando você fala... Quando você fala matar, é baixa civil ou é a baixa do lado do vilão?
A baixa do lado do vilão, por exemplo.
Não, tem que matar todo mundo mesmo, meu. O cara é vilão, mano.
Melhor, pô.
Mas, por exemplo, a controvérsia aí do Batman, que ele matou no filme. Então ele também tá certo ele matar.
Ah, cara, teve gente que teve muito mimimi falando, ah, Batman não mata, Batman não sei o quê. Mas, cara, eu não... Pra mim, nesse filme do Batman Superman, o Batman matar não foi um problema.
Meu, nenhum. Quem mata é Deus.
É.
Cara, eu só quebro o pescoço, né? Eu só quebro o pescoço, quem matou foi Deus.
Foi Deus que puxou. Zod, tá ligado? Foda-se todo o resto.
Se o símbolo de esperança tá quebrando o pescoço, que o Batman, que é um justiceiro, não pode matar?
Mas aí, o Superman quebrou o pescoço do Zod, de um kryptoniano, e tá falando de humanos aqui, tá falando da nossa raça.
O Batman
matou o Superman. Pode matar, então.
O Superman é um coxinha do caralho.
Ah, ele pode, ele não é nosso mesmo, ele não é humano, pô.
O Superman é um coxinha. Ele fica com esses cursinhos
de... Bolsonaro do caralho.
Superman não é coxinha coisa nenhuma, cara. Ele é o maior herói de todos. Não se esqueça disso.
É, coxinha pra caralho. Coxinha, Zack Snyder, filho da puta. Coxinhou o Superman.
Não, ele descoxinhou.
Não, ele descoxinhou. Porque eu gosto. Eu gosto do Superman do Cavill. Eu não sei qual é o nome do cara.
Cavill.
É, do Henry Cavill. Eu prefiro o Superman dele, cara. Porque ele é um Superman nessa pegada de tipo herói urbano. Ele não tá nem aí. Ele é pra proteger, ele vai destruir metade da cidade, mas ele vai acabar com o mal que tá tentando destruir a cidade.
Até porque ele é um super poderoso, né? Então pra ele...
Entendeu? Vamos refazer essa frase. Ele não vai acabar. Ele vai tentar acabar, porque tá aprendendo a fazer
vai
a
morrer no processo.
E aí?
Cara, não. Eu nunca vi o cara pra destruir 5 alienígenas pra salvar Metrópolis. Ele destrói Metrópolis e mata 5 alienígenas.
Ele é tipo um Super Sentai, né, velho? Ele é tipo Megazord.
Exatamente, é. No outro dia tá tudo reconstruído.
Não, mas vamos dar uns pontos, pô.
Ele poderia ter terminado a luta batendo a mãozinha assim e falado, pronto, vocês estão salvos. Ele olha pra trás e tudo fodido, né?
Apesar que, mano, na moral, eu acho que se eu fosse ele, eu deixava o Zod destruir tudo, tá ligado? Reinava. E já era. Meu, cara, a evolução, ela sempre vai prevalecer, cara. Isso é um fato da vida, entendeu? Então, meu, se chegam... Não, mas é sério, cara. Meu, na boa. Por causa que, ó, ele não é... O Superman do Snyder, ele não é um Superman tipo, ai, humanidade, vem cá, vou proteger vocês. Na verdade, ali, ele tava tratando mais de interesses pessoais do que de proteger a própria humanidade. Em alguns momentos...
Não, na verdade, ele tava confuso, porque ele não sabia se defendia o povo que acolheu ele, teoricamente, né?
É, então.
Ou
é
o povo da onde ele veio.
É que o diretor não sabe.
Exatamente.
É o diretor não sabe o que é o Superman.
O diretor é o Zack Snyder, né?
É, então, é esse o problema. O diretor não sabe o que é o Superman.
Mas
é o Superman, eu vou melhorar.
Que ele tava em desenvolvimento.
Mas, então, é isso. Ele tava em desenvolvimento, cara. Eu acho que esse Superman foi muito bom porque, pô, imagina, cara, deve ser confuso, sei lá, do nada você... Não, do nada não, porque ele já sabia que ele tinha os poderes. Mas, de repente, ele meio que é o símbolo de esperança, sabe? Entendeu? Então, isso causa uma confusão mesmo. Eu acho que foi válido, cara. O Man of Steel foi válido até onde ele trabalhou.
Mas, Vinícius, você falando disso agora, tem um problema muito claro em Man of Steel. De uma hora pra outra, ele era o perdido que vai pro mar pescar pra tentar se encontrar e vender arte na praia. Aí, na outra, ele acha a nave alienígena. Lá assiste um vídeo motivacional do pai dele e vira o símbolo de esperança do mundo.
Porque o Super-Homem é viadão. É simples, mano.
Peraí, calma aí. Eu tô com uma dúvida aqui. Eu não lembro do Man of Steel porque eu tava muito puto com o Zack Snyder. Ele é o símbolo de esperança ou ele é só um cara que chegou voando, então eu vou defender vocês?
Não, ele é o símbolo de esperança. Não,
é a segunda opção.
É esperança, exatamente.
Não, mas a galera não sabia quem era ele. Ele só chegou e falou, opa.
Calma. Não, mas assim, ele recebe a mensagem que ele é o símbolo de esperança pelo pai dele. Quando ele entra na nave, o pai dele fala que ele é a esperança, entendeu?
Ele é a esperança do povo dele, cara.
Não. Ele sendo um símbolo de esperança da humanidade, ninguém sabe.
Não, isso ninguém sabe, exatamente.
O Jor-El fala pra ele que, ele que o desejo dele era que ele fosse a ponte entre, entre Krypton e o povo da Terra.
Exatamente, ele queria que...
esperança entre os dois povos.
Popular novamente. Ele queria que o...
Isso.
É, então, ele é a esperança de Krypton, não de da Terra. É exatamente o que passa.
Ele veio pra Terra pra, pra reproduzir, pra nada.
Exatamente,
mais.
É só pra isso que ele veio.
Só que aí eu acho também que é válido porque, cara, não daria pra ter a galera de Krypton e a galera da Terra dividindo o ambiente, mano. Porque, cara, não dá.
É hierarquia, né? Tem o primeiro que tem gente no poder, mano. Né?
É, a gente vê isso em X-Men, cara.
Eles são alienígenas, né? Eles são alienígenas. Você tem que...
É, a gente aprendeu isso com o Distrito 9, né? Os caras chegam, a gente
sim.
Mora aí na favela. É uma tristeza, mas, por exemplo, de um lado a gente vê o Superman, que tem super força, consegue parar o crime quando ele quer. Quando ele tenta, pelo menos. E do outro lado, nós temos aí a Caçadora, que é uma mulher louca, problemática, e tem um pai mafioso. E ela só quer saber de matar o pai. E ela também é uma super heroína, uma heroína, no caso, né?
Caraca, caralho, você assim? Pegou esse gancho mesmo?
Opa! É, eu ia falar.
Pegou esse gancho? Não tinha nenhum melhor?
Caralho, é sério que a gente... Nossa.
Eu preciso falar do Batman Verde, mas deixa pro Batman Verde depois.
Batman Verde não, my name is Oliver
Queen. Ah, desculpa aí, Arqueiro Verde.
Eu falo com ele, eu falo essa frase junto com ele todo começo de episódio é uma merda.
Você ainda assiste isso?
Todo começo,
cara,
meio
pois fim. É, né? Eu me odeio.
A Arrow é muito bom, cara. A Arrow é muito bom, tá? É uma das melhores séries de super-herói que já fizeram.
A primeira temporada foi até que maneirinha, aceitável.
Primeira, segunda e a quinta, tá? Vou deixar bem claro aqui.
Sai fora.
Eu tô na terceira e eu tô procurando o Cianureto pra tomar já, porque tá foda.
Aquela loirinha tá viva, hein?
Felicity?
É a melhor parte da série.
Opa, melhor coisa, velho.
Eu fico torcendo pra terceira da Felicity pra dar uma ajudada, que senão tá foda.
Ela é a Pink Canary, cara, não se esqueça disso.
Ela faz o papel da Oráculo, né, pro Batman Verde.
É a Oráculo, só que não. É a Oráculo que não conseguiu, tá ligado?
Ah, mas nessa série nós temos aí, ó, o Batman, tem a Felicity, tem o Robin, né, que é o Robin Vermelho, o Arqueiro Vermelho lá, o Arsenal.
É o Robin que atira a flecha, né?
É, tem tudo aí.
Não, o Ricardinho.
É, mas ele é Arsenal já, né, na série, não tem o Ricardito.
Tem o desgraçado do Damien.
Tem o Damien.
Não, mas puta que pariu, o Ricardito é um puta nome escroto.
Não, na maneira, Ricardito, latino,
cara.
Trump não curtiu
quando
isso.
Quando eu vi o nome dele na Liga da Justiça Sem Limites, antes de conhecer o personagem, eu falei assim, porra, é mexicano?
Cara, é uma merda, esse nome é uma merda.
Mas ó, tá aí, ó, o Arqueiro Verde, por exemplo. Vamos usar o da série, que é o Arrow, que é super divertido.
Não, velho.
Nossa.
Não, usam os Novos 52, mas no uso da série, velho.
É o mesmo, os Novos 52 é o da série, porra.
Tá explicado por que é tão bosta.
Porra, presta atenção.
Falando nessa parada de que o herói matar, ele pode matar ou não vilões, na série tem essa discussão, né? Na primeira temporada, o Oliver Queen mata, foda-se, apareceu na frente dele, ele tá jogando uma flecha.
Exatamente.
E depois ele vem tendo essa reconstrução, promete que não vai mais matar. E
mas é por isso que a primeira era matar, boa.
Sentava... Aí todo mundo abraça, fala, não mata o cara não, por favor. Rola tudo isso, tá ligado?
Então, mas por que ele pode ser o juiz, o Júlio e o Carrasco? Por que ele pode ser tudo isso?
E aí, essa porra de um arco e flecha na mão.
Oh, mas eu quero saber quem foi que falou que herói não pode matar, velho.
Não então. É, mano. Não, acho que a grande diferença é essa entre herói urbano, por exemplo, igual a gente tá falando, e super-heróis, cara. Esses super-heróis, se for pegar nessa leva do Superman, por exemplo, Capitão América, que tem mais honra, vamos dizer assim.
Até o Batman, né?
O Batman também, por exemplo, dependendo da versão que você for pegar, eles têm esse código de honra de, não matar, por exemplo. Embora então. Todos eles já tenham matado, inconsequentemente, ou sei lá. Mas os heróis urbanos, por exemplo, a galera mais urbana, eles não estão nem aí. Ele tem que fazer a justiça, defender lá o patrimônio, como é o Luke Cage, por exemplo, que ele tá defendendo o Harley. E eles não estão nem aí, eles quebram o pescoço mesmo e foda-se, quebra braço, não sei o quê.
Meu,
mas o que,
mano? Aí que tá. Então nessa discussão é. Existe herói que faz justiça e existe herói que faz vingança, que.
Vingancinha.
Procura fazer. É, quase isso, por exemplo, justiceiro aí. Justiceiro não faz justiça, ele faz vingança.
Ah, mas porra.
Ele tinha que ser vingador e não justiça.
É quase isso, né?
Mas é uma vingancinha maneira, que ele chega metralhando tudo.
Não, mas o justiceiro eu acho que ele não se encaixa como herói.
Não, ele é um anti-herói, né?
É, tá aí.
Ele é um justiceiro, já tá aí.
Puta,
o nome.
Puta que pariu.
Tá aí. Temos um parâmetro. Se a cena que ele tá fazendo for maneira, ele pode matar a pessoa.
Com certeza.
Nossa, não, deixa o cara vivo.
Ô, gente, mas eu acho que tem outra diferença. É, existe diferença entre herói e assassino achando que é herói.
Exatamente.
A Elektra é um caso claro disso.
Ela é uma assassina, ela foi treinada pra ser uma assassina.
É, ela já cometeu atos bons de heroísmo, então ela pode ser considerada uma heroína. Ou uma anti-herói, não sei.
Eu acho que ela é mais uma anti-herói do que uma heroína em si.
Mas aí o que define um herói? É o povo definir se o cara é herói ou não, ou os atos dele?
Os atos dele.
Simplesmente. Mano, se o cara tá fazendo algo bom pra mim, ele é herói.
Não, mas por exemplo, o Damian, o Robin aí, o atual. O pior é o Robin de todos os tempos. Ele foi treinado pra ser um assassino, ele foi treinado pela Liga das Sombras, cara. E hoje ele é o Robin, e aí? Que
Mas é um pau
no ele cu, é um, véio, ele então. É um Robin muito pau no cu.
Não, ele é desgraçado.
É o pior hobby que a gente pode ter, mas é.
O que define ele como herói? Só porque ele tá aí debaixo da asa do Batman?
Ele não é herói, ele é filho do Batman, cara.
Ele é tipo a Vanessa Camargo, né? Ela não é cantora, ela é filha do Zezé.
Não, caralho. Esse característica. O menino tá afiado hoje.
É indicação, ele fala, você é filho do Batman? Então vamos lá.
Cara. Esse moleque pode ser o que ele quiser na vida dele. Ele é filho do Batman e neto do Ra's al Ghul, cara.
Eu sou filho do Batman. Eu sou filho do Batman, minha filha ali, cara.
Ela podia estar nas Bahamas tomando um drink num caiaque, sei lá, porra.
O moleque é idiota.
Mas importante do que ele ser filho do Batman, ele é filho do Bruce Wayne, cara.
Exatamente.
Tá ligado? Foda-se salvar a cidade, eu vou estar suavão em Tóquio, sei lá. Foda-se essa cidade de merda que só chove.
Só chove e faz noite. Só chove de noite.
Foda-se Gotham, vou pra Austrália.
Pular com Austrália é mais perigoso que Gotham.
Aí lá tem o Capitão Boomerang.
Porra. Nossa. Grande vilão.
Super perigoso. Hein?
Excelente. Esse é um drone boomerang, gente. E quando
o Gilma não volta. O cara que tem o cabelo parecendo com o do Bozo, não dá pra respeitar, velho. É pior que um boca de algodão, velho.
E ele usa um capzinho ainda, né?
É.
Porra, mais style.
Você pensa que aquele cara da escolinha do professor Raimundo, que tem um aviãozinho.
É, tá verdade. Caraca, não, merda. E o roupão cheio de bumerangue.
É.
Esse é cara
pijama, que... tá ligado?
E o rolê, né? Tipo o Santos Dumont. Esse vilão ganha na agressão visual, não é?
Vocês estão esquecendo de uma coisa muito importante: o unicórnio rosa.
Não vou falar rosa.
Não é uma apelação a estilo Deadpool. Fala lá, Deadpool.
Deixa, vamos falar de esquadrão. Vamos falar mal do esquadrão outro dia.
O unicórnio do Deadpool é bem mais legal.
Não, deixa o esquadrão pra um outro dia, porque. Vamos falar do universo DC depois, porque olha, isso vai dar uma confusão, velho. Que olha.
Não, isso daí dá uma trilogia de podcast.
Não dá pra falar de universo da DC no cinema porque ela não construiu.
Nossa, tá louco.
Não. Uma flechada no calcanhar agora.
Não.
Deu uma flechada do Arrow no calcanhar.
Presta atenção, cara. Se eu precisar assistir a versão estendida de um filme pra ele ficar bom, ele é uma merda.
Claro que não, cara.
Porra.
Hobbit tá aí pra isso, né?
Que isso?
Peraí, esse cara que tá falando do universo DC no cinema é o cara que assiste Arrow?
Oh,
eita! Então... Refutado.
E qual parte do Eu Me Odeio vocês não entenderam?
O mais triste é que Esquadrão Suicida nem com versão estendida vai ficar bom.
Não, Esquadrão Suicida.
Mas nem com Reza Braba essa graça funciona.
Não, pelo amor de Deus, não entra nesse assunto. Esse assunto aí deixa pra outro dia.
Vamos fazer assim, ó. Não existiu esse tal de Esquadrão Suicida. Vamos pular essa parte. Parou em Batman vs Superman. Parou aí. Esquadrão Suicida não existiu, cara.
Vamos deixar isso pro outro dia, porque eu gosto do Esquadrão Suicida e é um dos melhores filmes aí lançados até agora. Então, ó.
Caralho, vai tomar no cu. Eu tô indo embora. Eu tô indo embora.
Não, tinha que ser o cara fãzinho de Superman, mano.
Ô, deixa o Superman em paz aí.
Ele tá em desenvolvimento
aí. Absurdo.
Isso aí, hein? Eu tenho que ouvir um negócio desse na hora dessa. I'm a slave to your games. I wanna change.
Mas sabe qual outro filme que vai, qual outra série que vai lançar? Punho de Ferro.
Muito bom.
Essa promete, essa promete.
Cara, eu não tô com muito hype pra essa série, não, velho.
Cara, eu sempre tô com hype. Esse é o problema, eu sempre tô com hype. Aí depois eu me fodo, mas tudo bem.
O problema é que até agora, pelo menos, eu acho que os trailers foi fraco.
Não, esse último que foi lançado, que mostrou o punho energizado, eu achei bacana, cara.
Ah, maneiro, né? Amarelo, porra, foi do caralho.
Beleza. Pô,
mas nem o trailer das séries da Netflix aí da Marvel não foi empolgante, cara.
Não, cara, não.
Luke Cage foi top, mano.
Nossa, não, eu não achei, cara.
O Luke Cage, o trailer foi melhor do que a série, se
vacilar. Ah, o Luke Cage não me empolgou pelo trailer também, não.
O teaser do Defensores com a música do Nirvana foi legal também.
Não, dos Defensores foi legalzinho.
Ah, os Defensores foi. Os Defensores foi genial.
Foi bem pensado, né?
Mas acho que mais pela música do que por qualquer outra coisa. Até porque não aparece nada da série, né?
Eu acho legal a Marvel tá fazendo essa inclusão social, tá ligado? Porque você tem um cego, você tem uma mulher, você tem um negro e você tem um punheteiro.
Por que é um punheteiro, cara?
É punho de ferro, entendeu?
É porque o cara tá com a mão em chamas,
né? Mano!
E todos eles, os Defensores... Todos eles têm uma coisa em comum, que é lutar contra o crime.
Não, mas aí não é todo herói?
Eles vão lutar contra o crime de novo?
É, na verdade.
Eles vão ter que se juntar pra lutar contra o crime? É um
vilão muito maior que eles vão ter que se reunir pra poder enfrentar.
O bom vai voltar dos mortos. Essa é Sigourney
Weaver.
Essa é Sigourney Weaver.
Ela chama Toalha.
É a Sigourney Weaver, velho.
É, ela mesmo.
Vocês vão ver, o Boca de Algodão vai voltar dos mortos.
Não, mano, é a Sigourney Weaver. Tá aí
outra pessoa que ganha
pela agressão, né? Além do Capitão Boomerang, que é a mulher horrorosa.
a mulher horrorosa ainda é reta na parte de trás.
E ela é alta pra caralho, ela é mais alta que o Alien, velho. Eu tô com
isso. Eu já sei. Ela vai estar usando o avatar dela. Eles vão ter que
enfrentar agora. Mano, você vê no Alien 3 ela fazendo a cesta lá do basquete. Não, no Alien 3 ou no 4? Foda-se, é tudo uma merda. Cara, ela consegue fazer
só
uma
cesta
só levantando o braço e colocando a bola. De tão alta que ela é, tá ligado? É gigante.
Vocês acham que vai rolar a recrutação dos defensores vai ser feita pelo Doutor Estranho, assim como foi nos quadrinhos?
Não, com certeza não. Vai ser pela aquela enfermeira lá, porque ela tá em todas as séries, né?
Ela vai vir com tapa-olho.
Ou vai ser pela
enfermeira? Ela vai chegar assim no... Ela vai mandar uma carta pra eles, eles vão se encontrar no lugar. Ela vai aparecer com um tapa-olho e falar assim: já peguei todos vocês, vamos se reunir e vamos lutar contra o crime. Pronto, velho.
Que carta, caralho? O Demolidor é cego.
Esqueci de detalhe aí.
Pô, vai ter entrada, mano.
E você sacaram o que essa mina tava fazendo em Demolidor? Em Demolidor não, em Luke Cage? Ela tava tentando arranjar. Ela tava tentando arranjar o bico pro Matt Murdock, tá ligado? A única coisa que ela faz a série inteira é: eu tenho um amigo que é um advogado foda.
Advogado, dou uma ligada, mando um WhatsApp.
Ela indicava pra todo mundo. Caralho, que toque nas costas. Não, o médico não conhece, não. Mas eu tenho um amigo advogado foda, hein? Processo com a beleza.
Meu Deus. E no Jessica Jones, sem agora tu lembra. Tem um amigo advogado. Eu acho que ela
entrega. Ela parece aqueles caras que ficam na rua entregando papelzinho de advogado, tá ligado?
Ela trabalha no RH, cara. Ela faz recrutamento.
Quem é cair em page perto dela, né? Porque olha.
Se for rolar essa junção com o Agents of S.H.I.E.L.D., eu acho que o recrutamento, então, dos defensores, eu acho que pode ser feito pela S.H.I.E.L.D.
Agora tem uma coisa que eu acho que pode rolar com os defensores, pode ser bem interessante. Acho que não nessa temporada, mas numa próxima possível. Já foi confirmado que o Dormammu vai aparecer no seriado. Talvez ele possa ser introduzido depois dessa junção com Agents of S.H.I.E.L.D. por causa do elemento sobrenatural do Botoqueiro Fantasma.
Dormammu... Defensores?
Nos Defensores.
Mas ele não é o vilão do...
Do Doutor Estranho.
Do Doutor Estranho. Mas como vai juntar com o Motoqueiro Fantasma, vai ter esse elemento sobrenatural. Então ele poderia ser um possível vilão pra uma segunda temporada.
Parece que Agents of S.H.I.E.L.D. vai ter alguma coisa com o Doutor Estranho também.
Doutor Estranho, eu acho que vai ser a coxa de... Que vai juntar a coxa de retalho com todo mundo, né? Porque ele vai aparecer também no Thor e vai juntar também com Agents of S.H.I.E.L.D.
Foi confirmado.
Saiu foto dos bastidores com eles com papel lá do endereço do Estranho. Não, mas parece que vai fazer parte da história, né? Parece que vai ser o Estranho que vai localizar o Odin na Terra pro Thor.
Ó, spoiler.
Spoiler, nem lançou a porra do filme ainda.
Spoiler
da mãe de Iná, né?
Não, já saiu já. Acabaram de sair a inscrição da cena pós-crédito. É essa aí.
Ah, é?
Essa é a cena pós-crédito do Demolidor. Doutor Estranho.
Mas sabe qual que é o maior problema de pegar os defensores, por exemplo, e integrar nesse grupo aí? É que, pô, os defensores, eles trabalham muito batendo no crime na rua, cara. Não tem como você dar uma ameaça alienígena ali, cara, pra eles.
Eu tô imaginando essa série, vai ser tipo o Kick-Ass, tá ligado? Eles vão andando nas calçadas,
do lado do outro. Mas é isso, isso é outra coisa bosta que eu acho, velho. Porque, tipo, é, se você for ver nos quadrinhos Guerra Infinita, eles pegam somente os heróis mais top pra ir contra o Thanos. Os heróis normais, Viúva Negra, Gata Negra, ficam tudo na Terra.
É, entendeu? Fica lá juntando, juntando escombro, é, pintando parede, então, montando casa.
Eles nem vão pra porrada porque eles não aguentam, velho, entendeu? Então agora eles vão querer jogar esses heróis aí da série dos Defensores contra o Thanos, que é uma puta entidade. E o cara não, os caras não vão aguentar, velho. Eu acho meio forçado isso, entendeu? É só pra, tipo, falar, ah, é integrado no universo.
Eu acho que...
Só pra fazer volume.
Eu acho que, na moral, quem vai ter, assim, quem vai brilhar, digamos assim, agora na Guerra Infinita, eu acho que vai ser Thor e a galera do Guardiões da Galáxia. É. E são os que mais têm capacidade ali pra bater, tentar bater de frente com o Thanos.
Eu acho que o Doutor Estranho também tem, né, um pouco.
Ah, o Doutor Estranho, não, sim. É que o Doutor Estranho, deles assim, se você for ver bem, é o mais poderoso. É. Porque ele mexe com magia e tal, essas paradas. Mas...
A Wanda também é bem poderosa.
Não, e assim, e faz sentido, não só na questão de ser poderosos, como na questão mercadológica da Marvel, né? Porque aí eles conseguem dar um destaque maior pro Guardiões e pro Doutor Estranho, e já vai deixando de lado o Robert Downey Jr., que o cara é caro pra caralho, já vai deixando
e tá
de lado
velho pra galera.
É, e assim, eles vão tentar colocar esses heróis novos, Capitã Marvel, pra ter um puta destaque, e já ir tirando os antigos.
É, substitui essas porras todas, foda-se. Sim, põe a menina lá, Riri Williams, né? Põe ela já, favor, Homem de Ferro Mulher, já era.
Eu acho que não vende muito bem, hein, cara, no cinema.
Não vai vender.
A galera tá acostumada, né, com ele.
Pra Beyoncé.
É capaz eles colocarem a Pepper Potts como... Como Iron Man.
Vai ficar uma merda. Vai ficar uma merda. Igual Homem de Ferro 3.
É a cara deles fazer isso. Colocar ela como...
Ou então colocar uma máquina de combate.
Tá, nossa, zoou agora, hein?
Não, na verdade, pelo que o Kevin Feige...
Ele ficou paraplégico.
Pelo que o Kevin Feige falou essa semana, a Capitã Marvel vai ser a heroína mais poderosa do universo cinematográfico Marvel.
Óbvio, né? Vai bater de frente com a Mulher Maravilha.
É, então, só que isso daí ele mata o Doutor Estranho, né? É, o Mago Supremo, não sei o que, não sei o que lá, e tipo assim, foda-se, vai ter gente mais poderosa. É foda. Mas eu acho que ele já deu essa declaração aí pra preparar o terreno que os heróis novos que vão aparecer agora é que vão ser os principais, e os antigos você já pode esquecendo que o contrato tá acabando e eles não vão voltar.
É, vamos montar uma equipe de Vingadores com Pantera, Doutor Estranho, Capitã Marvel, sim, Homem-Aranha, Homem-Formiga e... eu esqueci o último que eu ia falar. O Guardiões da Galáxia.
É.
Nossa, que equipe da porra.
Aí tem a Rua.
Eu quase um time de futebol.
Os Vingadores da Costa Oeste, né? Tipo, é um catado de gente, tá ligado?
Ah, mas se for ver, tá melhor do que os Vingadores originais, né? Do que esses aí que começaram o universo, né? Se for ver. E aquele Thor não convence, cara. Aquele Thor é ruim demais. Puta que pariu. Aquele Thor fica bom ali, ele tem que melhorar muito ainda.
É que, mano, na moral, esse Thor, ele é muito feito pra, tipo, adolescente, babar em cima dele.
Modelinho.
Ele é muito boy magia, mano.
É
verdade.
Ele é muito boy magia, velho, porque o Thor no quadrinho, mano...
Nossa, ele é um ogro.
Ele é um ogro, ele é porradeiro, mano.
É.
Ele é totalmente diferente, então... E, cara, a Marvel vai fazer isso, porque além de ser Marvel, é Disney, cara. Então todos os heróis vão ser isso mesmo, vão ser coisinha fofa, herói bonitinho... Entendeu? Vai ser essa linha. Por isso que ainda assim eu prefiro um pouco a DC, cara.
Tem que vender boneco, né?
Vendo. Porque eles não estão ligando muito pra isso, cara.
É, eu acho que não. Eles estão ligando sim, agora estão ligando. É, tanto é que vão mudar totalmente o rumo dos filmes. Eu acho isso muito errado, entendeu? Mudar porque tem que seguir o padrãozinho.
Eu acho, ó, porque eles tentaram mudar com o Esquadrão Suicida e a rejeição foi tão grande que eu acho que eles não vão mudar, cara.
Não,
é ruim.
Ô Vini, mas foi mudado no meio do caminho, cara.
É, o Esquadrão Suicida, ele foi mudado mega no meio do caminho. Tava tudo pronto pro Esquadrão Suicida, aí Batman vs Superman tomou na cabeça e falou: não, gente, volta pra gravar mais cena, que fudeu. Mas se você for ver o trailer da Mulher Maravilha, é mais colorido, se você for ver, sabe, tá assim.
Liga da Justiça, cheio de piadoca lá.
É, então. É porque assim, a DC, vamos falar a verdade, cara. A DC não tem mínima noção do que ela tá fazendo na vida dela. E ela tá tentando se ajeitar, tá ligado?
Cara, eu tô com medo dessa DC, porque assim, Mulher Maravilha vai ser o último tiro, a última esperança da DC. Se Mulher Maravilha não der certo, cara, a DC tem que pegar as malas e
sair. Se Mulher Maravilha não der certo, tio, cancela o filme do Lanterna Verde que dá tempo.
Meu, oh, mas na boa, eu acho que esse problema, gente, aí que tá, não é de si, cara. É o Warner, cara.
É o Zack Snyder?
Não é, cara. O cara é foda, na moral, mano. O cara é foda, não. Boa, o cara é muito bom, mano. E outra, ele tá sendo macho pra caraca, porque, mano, esse maluco tá tomando porrada de todo lado e ele não largou ainda, tá ligado?
Mas se ele arregar, ele enterra a carreira dele, entendeu?
Se ele arregar, tio, a gente ganhou.
Mano, eu acho que o problema não é o cara, mano. Eu acho que o problema é os cortes da Warner, velho.
É só isso, filme.
Porque, cara, se você assiste, meu, a versão de cinema de Batman vs Superman, a versão estendida, é outro filme, cara. Eu concordo.
É, não tem nada a ver com o tema, mas foda-se, a gente já que coisa porra toda mesmo. Assim, a Warner, ela é um estúdio que ela é comandado por uma galera bem velha. E é uma galera bem velha que não tem mínima noção do que tá fazendo na vida. A gente tem um exemplo disso, o Harry Potter, que era tipo a maior franquia que a Warner tinha da porra toda, e meio que esqueceu o penúltimo filme pra fazer o marketing pro Lanterna Verde. Então assim, cara, os caras da Warner realmente eles não têm noção do que eles estão fazendo.
Então,
a Warner não sabe trabalhar com franquia.
É, mas agora entrou o Geoff Johns, ele tá responsável, assim como o Kevin Feige tá responsável pela Marvel Studios, então provavelmente as coisas comecem a se organizar melhor. O problema é que assim...
O Geoff Johns, ele é bom, ele é muito bom, só que as histórias dele, não é essas histórias, tipo, felizes, com o
final,
são histórias sombrias.
Não adianta, cara, pode colocar o roteirista que for. O problema dos filmes da DC até agora foram os cortes. Mano, o Esquadrão Suicida, os trailers foram fodas. Cara, não tem metade da cena dos trailers no filme, velho.
Acontece que tudo que tem de bom em Esquadrão Suicida tá nos trailers.
Entendeu? Porque eles estão cortando. É o corte que tá fazendo isso. E quem faz o corte final é a Warner, não é a DC.
E o filme se perde foda, sabe? As músicas foram legais no trailer? Não, então vamos encher o filme de música. E as músicas não casam. Se eles gostam de coisas coloridas, vamos colocar neon pra caralho nessa porra. Os malucos parecem Drag Queens, tá ligado? Então assim, funciona aquela
desgraça. O Geoff Johns não foi o que escreveu a Guerra do Anel? Guerra do Anel não, é...
Não, ele escreveu Crise nas Infinitas Terras. Não, nas Infinitas Terras não, é a outra crise. Crise Infinita.
Ele... Crise Infinita, verdade. Crise Final é o Grant Morrison.
Não, A Noite Mais Densa também, caralho, aqui ó, é ele mesmo.
Sim, Noite Mais Densa, Flash e Nascimento.
É, Superman Brainiac, ele que escreveu, e foi boa, recente, é boa.
Ah, dá então, pra confiar no cara, vai.
Todas essas são histórias sombrias.
Ó, Batman 1 é dele também.
Mas a DC tá seguindo, tá tentando seguir uma linha mais sombria.
Que é o Zack Snyder gosta,
né? É o que o Zack Snyder gosta. Então, só que não tá funcionando essa linha sombria. É, linha sombria não vende pra criança. Esse é o problema.
Ah, mano, foda-se essa molecada, na boa, mano. Oh, vai assistir, sei lá. Tá saindo aí, ó, Procurando Dory, velho. Um baita do filme.
Não, cara.
A gente dá dinheiro pra esses caras pagar mais do que essa molecada, mano.
É o molecada. Olha esse Esquadrão
Porque Suicida. Esquadrão deixa Suicida esses caras ficar lançando box promocional com um bonequinho, com coisinha. A gente vai comprar tudo, mano.
Mas olha só, olha Deadpool, por exemplo. Deadpool é mais de 18 anos. Ele só fez todo esse dinheiro porque tinha um monte de mulher de 14, 15, 16 anos no cinema, cara. Querendo ou não, é essa geração aí que dá dinheiro.
Você faz filme pra criança, você não tá levando só a criança. Você tá levando o pai, a mãe, a criança e provavelmente um irmão.
Exatamente.
Então, mas nessa questão de colorido da DC, que a gente tá cagando fora o tema do podcast, ok. Da DC estão mais coloridas, né?
Esse negócio de, que nem reclamaram lá da Mera lá por causa dos filtros do Snyder. Meu, você quer um mundo colorido? Quer ver coisa colorida? Não. Vai ver Romero Brito, mano. na boa, mano.
Teletubbies, né? Vai ver Teletubbies.
É, cara, vai ver um quadro do Romero Brito, mano. Eu não quero ficar vendo coisa colorida. Vai, sei lá, ouvir música do Restart, mano. Mas, meu, é o estilo do cara. E, meu, é foda.
A gente tem que concordar que a gente tá na era da reclamação. Tudo é motivo de reclamação.
Eu acho bizarro o Zack Snyder querer tudo escuro. Mas tudo bem. Mas se ele começou com essa porra, que vai até o final, tá ligado? Não pode largar o primeiro filme ser mega colorido, ser um emo do caralho, agora você me surge com tudo preto e branco, pai, agora você me surge com tudo colorido. Aí fudeu mesmo.
Eu vi gente reclamando do decote da Mera.
Ah, mano.
É sério.
Ninguém, eu não vi ninguém reclamando daquele maiô socado da Psylocke no X-Men Apocalipse.
É porque ninguém liga pra Psylocke.
ela nos quadrinhos é foda, velho.
Mano, independente de ser colorido, de ser escuro, o importante é ser bom. O Esquadrão Suicida é colorido, parece um semáforo e é uma bosta.
Verdade, cara. Isso é verdade.
É aquela, né, Esquadrão Suicida é colorido, pero no mucho, né? O logo dele é mega colorido, e você vai pro filme, ele é mega dark.
É, certo.
Aquela cena deles na rua é mega escura.
Nossa, eu não entendi nada. Tá com óculos 3D ainda, e você fica, caramba, o que que tá acontecendo aqui? Onde é que eu tô? Pô, não tô entendendo nada.
Não, o Ayer foi muito ruim, o diretor de fotografia é ruim daquele filme, porque, cara, umas cenas mal enquadradas, as cenas de ação, você ficava perdido, você não sabia se era chuva, se era um braço, se era... que porra que era que tava acontecendo na cena. Foi bem confuso aquele filme.
Mas é o corte é cagado.
Ah, não sei se é só a questão do corte, cara, tem muito mais coisa do que corte ali. O roteiro ruim, fotografia ruim, vilã ruim. Porra, mano, colocar uma modelo pra ser atriz vai dar merda, velho. Não,
pera, curti pra caralho a magia, aquela dança do ragatanga dela é da hora.
Ah, vai tomar um cu, velho.
Nossa, mano.
Mano, ela tava possuída pelo ritmo ragatanga, velho.
Se você prestasse bem atenção, você ouvia lá tocando assim.
É mó reaproveitamento, né, de roteiro, porque ela cria a mesma máquina de terraformar que o Man of Steel.
É
a mesma coisa. A máquina, né, que ela é uma bruxa, mas ela faz uma máquina.
Não é magia, no meu mundo se chama tecnologia.
É tecnologia.
É um monte de sucata voando.
Não é feitiçaria, é tecnologia.
Eu acho que o melhor herói de rua aqui do Brasil são a Carreta Furacão.
Nossa!
Aqui são eles que vão salvar nós.
E eles são coloridos.
É. Bota a Carreta Furacão contra esses palhaços do facão aí pra ver quem te ganha.
Caraca, só o Focão. Focão cuida de todo mundo.
Ah, claro, o Focão, ele tem um facão dentro dele, né, velho?
Ele vai fazer o quê? Vai dar uma pirueta na facada do cara? Vai cortar no facão?
O palhaço vai pra cima do Focão e vai se assustar e recuar, tá ligado? Mano, essa porra é muito feia.
Tem um cara nos Estados Unidos que tá se vestindo de Batman e indo atrás dos palhaços.
Eu vi isso aí. Eu também vi isso.
Alguém dá um prêmio pra esse mito.
Pô, tá da hora, cara. Da hora. Eu não sei a cidade, mas eu li no Facebook. Se tá no Facebook, é verdade.
Nossa, eu só tô duvidando que ele vai ficar vivo muito tempo, né? Vamos apagar ele rapidinho.
Ele é o Batman.
É verdade, ele é o Batman, cara.
Siga em frente, olha para o lado. Se liga no mestiço na batida do cavaco. Siga em frente, olha para o lado. Se liga no mestiço na batida do cavaco.
De rua, a gente tá falando muito de herói de rua denso, tá ligado? Tipo, Justiceiro, Demolidor. A gente pode considerar o Amigo da Vizinhança herói de rua?
Sim, com certeza.
Não, sim, com certeza.
Claro, ou porque ele é
o herói da selva. Ele é o herói de rua. O herói da selva, Tarzan. Ele é o herói de rua, boas, né?
Não, por causa que, mano, todos os inimigos do Homem-Aranha é tipo, um tipo de animal, tá ligado? É o lagarto, é o escorpião, é o abutre. Meu, ele dá pra... Se ele for num zoológico, cara, ele tá ferrado, mano.
Mas e o Venom? E o Venom é o quê? Carnificina.
Ué, e o Rei do Crime? É o quê, pô?
É, mas o Rei do Crime não é um vilão exclusivo dele.
Mas nasceu nele, né? Não, mas nenhum. Mas, ó, é isso que é complicado, cara. Nenhum vilão ali é exclusivo. Porque todos são de Nova York.
Claro que é, pô.
Não faz sentido isso.
O lagarto, quem que ele atacou além do Homem-Aranha?
É, mano, só o Rei do Crime.
O Rei do Crime... O Rei do Crime...
Verde, pô.
O Duende Verde é exclusivo do Homem-Aranha.
Então, mas aí que tá. Então os inimigos do Homem-Aranha só estão atrás dele, mais nada, entendeu?
O Homem-Aranha, tudo que ele vai fazer de global é meio que assim, ele caiu de paraquedas, entendeu? É, guerras secretas. Ele surgiu lá no planeta do Beyonder e foi começar a guerra. Guerra civil. Ele tava lá pagando de babaú do Tony Stark e entrou no meio da guerra. Então, tipo assim, ele sempre cai de paraquedas nos eventos globais. Então ele pode ser considerado um herói de rua porque o foco dele é Nova York.
Alô? É justo, explicação justa. Explicação justa até.
Matou. O cara, todo mundo pensando em responder o cara, ele matou todo mundo.
Mas então, ó, isso que é estranho, cara. Eu vou bater nessa tecla agora. É. Se eles são considerados vilões do Homem-Aranha, que são exclusivos, e eles só atacam o Homem-Aranha, por que ele é considerado um vilão? Por que ele é considerado um herói urbano? Se esses vilões só querem atacar ele?
Porque ele tá na rua.
Porque ele é pobre.
Mas é igual o Coringa. O Coringa, ele existe pra atacar o Batman.
Então, mas isso faz o Batman herói de rua porque ele tem os outros vilões ainda. Ele tem os traficantes, ele tem os mafiosos. Eles têm toda a vilania de Gotham, não só fixado nele. Por exemplo, Pinguim não fica só atrás do Batman toda hora. Pinguim quer saber do tráfico de drogas.
Cidade como Nova York tem tráfico de droga, tem roubo, tem tudo. Ele não
combate. Tem, exatamente. Por que o Homem-Aranha não vai atrás?
O único vilão do Batman que fica atrás do Batman toda hora é o Coringa. Que tudo que ele faz, de certa forma, é para pegar o Batman. Eu acho que é aí que tá. Cada herói tem um vilão que fica no pé. O Homem-Aranha, assim, com o Kraven e com o Duende Verde. E
com todos os outros. O Sexteto Sinistro, por exemplo. Cara, todo mundo.
Ele foi criado pra trás do Homem-Aranha, né? É só isso que serve o Sexteto Sinistro. Foda-se os bancos. A gente pode assaltar os bancos a hora que a gente quiser, mas a gente quer matar o Homem-Aranha primeiro.
Não. Sou mais inteligente. Vamos primeiro derrotar o Homem-Aranha, depois a gente rouba o banco.
É, não.
Olha aí.
É isso aí.
Estratégia.
Não, e galera, se vocês forem ver, Nova York tá sitiada do super-herói, né? É o Quarteto Fantástico, os X-Men, o Homem-Aranha, os Defensores.
Tem mais super-herói do que a população normal, né?
É. Não, engraçado, só tem super-herói em Nova York. Foda-se o mundo. Ninguém quer saber da França. Foda-se a França lá. Agora a gente quer se portar com Nova York.
Porra, são super-heróis americanos, né? Se eles fizerem alguma coisa na França.
Não, sim, claro.
Se for, a França é que cria o Capitão França deles.
Você não tem o Capitão Britânia? O irmão da Psylocke? Então. Você tem o cara que é uma cópia do Tarzan lá que anda com o tigre de sabre.
É o Mogli.
Que Mogli, cara.
Mano, a preocupação do Homem-Aranha é cuidar da cidade dele, velho. Então transforma ele em herói de rua, mano.
Exatamente. Não, mas o que faz o cara ser um herói de rua? Tem uma facção criminosa na cidade dele? Toma conta disso?
E tem como primeiro ponto salvar a sua cidade. O Homem-Aranha é assim, o Batman é assim,
o Arqueiro Verde. Qual foi a motivação do Homem-Aranha? Mataram o tio dele. Quem que matou? Um assassino comum, foi um bandido. Então ele entrou pra essa vida pra usar os poderes dele pra combater bandidos. Então,
a missão dele é proteger Manhattan, assim como a missão do Batman é proteger Gotham.
Pronto, então ele é considerado um herói de rua. Ele não começou a combater o crime pra poder lutar contra o Duende Verde, contra... Isso daí foi consequência da formação dele em Homem-Aranha.
Exatamente.
É, vieram depois que ele se tornou Homem-Aranha. Inicialmente ele entrou nessa vida de super-herói pra combater criminosos normais.
Mas isso no caso do Homem-Aranha, né?
Mas também o Batman também foi assim.
Não, o Batman também foi assim. Os criminosos já tinham antes. O Pinguim, a galera já era tudo mafioso, era quem comandava o crime organizado em Gotham.
Mas o que fez o Batman virar um herói é a morte dos pais dele. É um fato isso. Agora o Arqueiro Verde, ele é um herói de rua, certo?
Sim.
Isso ninguém discorda. Mas e aí? Mas os pais deles não foram mortos por um leão?
Mas a questão não é os pais
deles. Não, mas você quer que o cara vai nos alojar?
Não, sim, né?
Não é por causa dos pais.
Se fosse o Naruto é herói de rua. A questão é o seguinte. A questão não é de como morreu o pai do cara. O cara pode ter pai, deixa o pai do cara vivo. A questão é o seguinte. A motivação dele... é querer proteger o bairro dele. É assim com o Homem-Aranha.
Isso, é isso que eu tô falando. É a motivação que faz ele.
Mas até aí depende, porque tem muito personagem que depois de um tempo sua motivação muda. Ele tem uma motivação inicial, mas depois o que vai mover ele a fazer o que ele tem que fazer é uma coisa totalmente diferente. É uma coisa totalmente contrária do que quando ele começou. O Batman, ele passa muito por isso.
Então, é, mas a missão do continua... War Batman é proteger Gotham ainda.
Exato, ele continua protegendo a cidade dele.
Ah, não, sim.
Exato. O que transforma o cara em herói de rua é isso. A motivação mor dele é poder proteger a cidade que ele vive.
Tem um exemplo muito bom, do melhor Robin, o Dick Grayson.
Nosso Robin, aquele viadinho,
Dick! O Dick, quando ele descobriu que o Bruce Wayne era o Batman, ele quis ser um sidekick pra poder se vingar de quem matou os pais dele. Ele queria matar mesmo. E com o tempo ele foi vendo que se ele matasse, ele seria igual a quem matou os pais dele. Então a motivação dele mudou. Ele entendeu que ele não poderia fazer aquilo e mudou para algo melhor.
Sim, exatamente.
Então, foi isso que vocês mencionaram agora, que o herói começa com a motivação e vai para outra coisa.
Exatamente. É o que muda ele.
É, o próprio arqueiro da série.
É, matou, não mata mais.
Em nenhum momento vocês citaram aqui uns heróis de rua fodásticos. As tartarugas ninjas, pô.
Verdade.
Pô, verdade.
Clássica.
Porra,
verdade.
Eu é de esgoto, na verdade, né? Porque...
Ô, seria foda uma série na Netflix das tartarugas, hein?
Porra, verdade. Mas não, acho que não rola.
Não, não rola, não.
Rolaria em animação. Eu acho que live action que nem tá rolando nos filmes não rola, não.
Quem que tá com o direito? Quem é a produtora daquele filme Tartaruga?
A DC. A Nickelodeon produz, mas o direito dos personagens tá com a DC.
Ah, mas é a Nickelodeon que produz.
É a Nickelodeon.
O desenho é?
Não, o filme.
O filme também.
O filme também.
Aparece no começo,
da
Nickelodeon.
Verdade.
Pô, uma série que seria maneira nessa pegada na Netflix assim seria o Cavaleiro da Lua. Uma galera falando do Cavaleiro da Lua pra fazer, né? Eu não sei se é verdade.
E do Mantle da Água tá
confirmada. Ah, do Mantle da Água tá confirmada, né?
O Mantle da Água tá confirmado.
Só que, não é da Netflix. É de uma... Eu não sei qual é a TV agora, mas é a TV paga dos Estados Unidos. Mas não é Netflix.
Vai ser a mesma do Agents of S.H.I.E.L.D.?
Acho que é isso, né?
Não é. Não é. É uma série, é uma emissora jovem da do.
Nossa, não fala que é CW, pelo amor de Deus.
Só que não é
CW. Não, CW é da Warner.
Não, tá louco? CW é Warner, pô.
Ah, pelo amor de Deus.
É uma.
Dá pra ver, né? Que é ruim.
Tipo Multishow dos Estados Unidos.
Tipo Multishow dos Estados Unidos?
É uma emissora voltada pro público jovem, só que não é MTV.
É Freeform o nome do canal que ela vai passar. Freeform, cara, nem sabia que existia isso.
Zero de audiência.
Nem deve ter audiência, né? Nem existe canal ainda, começa por aí, né?
É um canal novo.
É feito nos fundos do castelo da Disney, a produção.
Eu acho que uma série que pode ser legal é essa nova série que vai ser dos X-Men aí, que estão pra produzir.
Do Legião, né?
Do Legião. Essa série acho que vai ser uma parada também.
É da Fox, né?
É. Eu achei sim, muito a série... trailer, eu achei bizarro, sabe? Não bate
a série é da Fox, mas também tem envolvimento da Marvel.
Sim, é...
E não, se passa no universo da Marvel, isso que é o estranho.
Ah, é?
É, ficou sabendo da notícia que passa no universo?
Cara, mas a Fox tá chegando perto da Marvel, daqui a pouco a gente vai ter X-Men, vai ter Quarteto Fantástico, essa porra toda.
Ah, eu não curto essa ideia, cara.
Eu acho que não.
Eu acho que a Marvel tá tentando pegar o pessoal de
novo. Não, isso sim, né?
Não, isso daí ela tá tentando. Desde que o Stan Lee levantou o primeiro milhão dele de novo, né?
Não, mas agora ela tá conseguindo porque agora ela tá com dinheiro do cacete com os Vingadores.
Ela tá conseguindo porque os estúdios estão fazendo cagada com os filmes.
Então, fora que a Marvel tem uma fixação de volta o Quarteto Fantástico.
Mas os estúdios estão fazendo cagadas com os filmes justamente pra não perder, porque se eu não me engano, alguns
personagens são obrigados a produzir.
Estão a produzir a cada 5 anos, se eu não me engano, senão eles perdem, então eles vão começar a fazer. Eles vão fazer qualquer bosta pra não perder os personagens.
O maior exemplo foi esse Quarteto Fantástico novo aí.
A Fox, ela descobriu que ela consegue fazer coisa boa. Eu curti pra caralho os X-Men. Eu achei que foi o melhor filme deles até hoje.
O novo?
Qual deles?
Não, o Apocalipse.
O Apocalipse é muito bom, cara. Tá melhor de todos os X-Men, é o melhor, cara.
O Esquecido é muito melhor, velho.
Ah, eu não acho. Eu acho melhor.
Sério.
O final caga tudo, cara.
Aquele Apocalipse vilão de Power Ranger do caralho.
Mano, não é. Caramba, você vai me desculpar, mas...
Moral, aquele Apocalipse parece um chiclete, velho.
Eu achei o Apocalipse muito melhor
do que todos os vilões do universo da Marvel.
Nossa, com certeza. Ele tem uma real motivação, cara, que ele quer destruir o mundo, ele quer colocar o mundo do jeito que ele quer. É a melhor motivação de um vilão.
Tá, beleza, motivação, mas ele é um bosta.
Não, ele não é um bosta, ele é poderoso, cara.
Não é não. Ele foi burro de ter dado poder pra quatro negros, mas...
Não, pior não é nem isso. Ele convenceu um dos quatro mutantes mais poderosos da Terra sem precisar de nada, cara. Ele só convenceu. Chega aqui, ó, vem aqui no meu bonde.
Pô, aquele anjo...
Quatro, não. Mais poderoso da Terra?
Os quatro mais poderosos da Terra, não, porque aquele anjo é um bosta.
Exatamente.
O Magneto, cara, ele conseguiu mudar Magneto muda o magnetismo da Terra, velho.
A polarização da Terra.
Mas esse Magneto aí dessa nova trilogia de filmes dos X-Men, ele é todo revoltadinho, cara. Ele parece que foi molestado quando moleque.
Mas o Magneto é fogo, mano.
Mas o Magneto verdadeiro é assim, cara.
O Magneto verdadeiro, ele tipo, mano, sei lá, eu acho que ele é um cara mais, pô, a minha ideologia é essa, eu vou fazer isso. Esse Magneto, tipo, mano, o Apocalipse com venceu ele assim, tipo, mano, nem usou os poderes praticamente, ele só falou com ele, já, beleza.
Não, mas peraí.
Vem comigo.
Sim, exatamente, por isso que o Apocalipse é foda, cara. Ele conseguiu influenciar o Magneto.
O Magneto, ele é revoltado com os humanos, porque eles acham que os humanos querem acabar com os mutantes.
É, exatamente.
O que aconteceu? Os humanos foram lá, mataram
a filha e a mulher.
Aí o Apocalipse chegou e falou assim, eu tenho a oportunidade de acabar com os humanos.
É, o Apocalipse foi e jogou a conversa fiada na pior hora que o cara tava.
Exatamente.
Não.
Ele foi esperto.
Com todos, né? Ele fez isso com todos, na verdade. Porque o anjo só aceita o pacote porque o cara tá com a asa quebrada. Porque
a asa dele tá zoada.
Foi depenado, né?
É. A Psylocke que é a variável aí, porque ela tá ali de gaiato.
Ela tá ali porque
ela não tá ali de gaiato.
Ela tá buscando mais
poder. Ela quer mais poder, exatamente.
Ela tá buscando mais poder.
Ela é egoísta.
E ele dá isso pra ela. É, exatamente.
O único que tá ali de gaiato é daquela bosta daquele anjo, cara. Sério, aquele cara, meu, ele não faz diferença naquele filme, mano. É, foi um filme bom, X-Men Apocalipse. Eu não assisti no cinema, eu esperei essa bosta sair do torrent pra assistir. Mas eu acho
Você alugou na locadora. Locadora do torrent.
Locadora do torrent. Mas eu acho que os quatro Cavaleiros do Apocalipse teve mais destaque e foi bem melhor do que o Apocalipse em si, cara. E, meu, o Apocalipse, até naquela série animada dos anos 90 dos X-Men, é... foda. O Apocalipse.
Ah, mas ali é uma série, né, cara? É um desenho. Você pode fazer o que você quiser ali. Isso porque teve momentos que ele foi derrotado e voltou depois.
Só que no filme, dá pra ele fazer isso, cara. Dariam pra ele fazer um cara da hora, expressivo. E não foi. Foi um vilão meia boca, velho.
Vini.
É um vilão do Egito Antigo, cara. Que não sabe nada que tá acontecendo. Só quer que o mundo seja do jeito dele.
Eu acho que assim, pode ser também por aquele visual dele. Porque aquele visual dele tava uma bosta.
Ah, eu não acho o visual dele. Eu acho muito bom, cara.
Não dá pra dizer. Não. Oh, não, pera aí, eu vou mandar uma foto aqui agora do Apocalipse, não é possível.
Não dá pra você desenvolver o personagem do jeito que ele merece ser desenvolvido, quando você tem que desenvolver uma equipe de heróis principais. Tem que desenvolver Ciclope, Grey, Noturno.
E é isso que é o foda dos X-Men. É porque é muita gente foda num filme só. E esse do Apocalipse foi principalmente por causa disso, porque eles tentaram colocar a Fênix... É, tentaram dar mais ênfase pro Mercúrio porque ele foi muito foda no dia de um futuro esquecido. Então eu acho que assim, realmente, foi muito personagem pra eles trabalharem num filme só.
Mas eu achei que o filme tava redondinho, cara. Eu achei que ele foi muito bem construído. Eles conseguiram se redimir daquela merda que foi X-Men 3 com a Fênix. Eu achei que foi um filme muito bom, cara.
3, o Dia de Futuro Esquecido. Um monte aqueles.
É, eu achei que foi muito bom. A química entre o Ciclope e a Jean fica visível no primeiro minuto que eles se encontram. Então eu achei que foi.
Ah, cara, e a química dela com o Wolverine, então? A química dela com o Logan. Pô, na boa, ela. Olha, eu não vou.
Não tem que ter química. Começa por aí. Ela tem 16 anos, cara. Você quer pedofilia em outro lugar.
Ela tem 16 anos, mas ela ficou molhada quando ela viu o Logan. Foi mal, desculpa, Nai. Sério, mas não dá. É, foi visível, mano.
Ficou
maluca.
Ela viu um cara perturbado e ela viu a mente dele e ela quis tentar ajudar. Foi isso, só. Seu pervertido.
Mas deu uma molhadinha ali.
Não, eu não sei. Mas foi nítido ali, cara. Ela tipo, nossa, quero te pegar, coroa.
Nossa, não, cara. O cara tá cheio de sangue. Ela não teve esse desejo aí, não. Ela, a mesma expressão que ela fez pro Wolverine, ela fez pro Ciclope quando ela viu ele pela primeira vez.
mano. Ela é então,
que ela não tava entendendo. Ela queria ajudar o cara.
Então fodeu.
É um olhar de ajuda, cara. Não de tesão, pelo amor de Deus. A menina tá toda confusa dentro dela. Ela nem liga pra
tá
isso bobear.
Quarta noite.
Exatamente, ela tá lá. Tava suando sozinha, você quer o quê, pô?
A mina é a Carrie estranha e o cara tá falando aí que ela quer dar pro Carcaju, velho. Tá tudo errado nessa história.
Não, então vocês têm que rever o filme, porque ela ficou emocionadinha quando ela viu o Wolverine sim, velho.
Caralho,
não, não, acho que não.
Esse
não,
corte que você baixou veio muito zoado, velho. Alguém zoou.
Ele baixou no casaco, baixou no Shazam.
X-Men Apocalipse. Ele baixou o casaco de pornô.
X-Men Apocalipse no pornô.
Oh, mas assim, agora é sério. Tudo bem que não nem se compara como foi a Arma X. Mas oh, eu fiquei emocionadão quando o Wolverine apareceu, cara. Ele tava, tipo, meio com visual. Ele não tava completamente com o visual da Arma X ali, porque ele tava, sei lá, nu demais. Faltou muito fio e tal.
É, tinha que mostrar o rosto do Hugh Jackman também, né?
Ele tá pagando caro pro cara.
É, tinha, é. Oh, um milhão ali, né, cara? Não tem como.
Tipo o Will Smith, mano. O Will Smith no Esquadrão Suicida, sem máscara o tempo inteiro.
Não só ele, né? Capitão América, todos esses heróis. Homem de Ferro, pra que tem capacete naquela armadura, né? Tem necessidade disso.
O Capitão mostra bastante ele com o capacetinho dele lá, até, se você for ver.
O Homem de Ferro?
Não. O Capitão América.
Ah, não, sim, é o capacetinho só, mas a máscara acabou, não tem mais máscara. Na Guerra Civil agora ele só usou a máscara na hora da luta, mais nada.
É, porque na Guerra Civil eles cagaram pra identidade.
Foi, ele tava de civil, não, foda-se, né? Identidade.
Mas, gente, ele não precisa ligar pra identidade, ele tem um museu sobre ele.
Exatamente.
Todo mundo sabe que ele é... É, tá suave.
A que tem que se preocupar ali é a Viúva Negra.
Eu nem sei por que os caras ficaram tão bolados assim, tá ligado? Não, não podem saber minha identidade. Então museu sobre você, caralho.
Eu detesto Guerra Civil,
cara. Ah, nós tamo junto, cara. Se preocupa não.
Eu não detesto, falando, mas...
Não, calma aí, vocês estão falando do filme ou do... Vocês estão falando do filme ou do quadrinho?
Os dois, pra mim as duas.
Com certeza do
pra
filme,
pra mim os dois é uma bosta,
não,
cara.
Olha a blasfêmia, olha a blasfêmia. Não, o filme realmente foi irrelevante, mas os quadrinhos é bom, velho.
O livro é legal também.
Não, cara. O quadrinho é bom porque ele leva um paradigma depois muito excelente. Mas, cara, o final da história, o Capitão América leva um tiro. Um tiro que deixa ele preso no tempo e espaço, cara.
Mas você quer coisa melhor que isso, porra? O cara tava lutando contra a motivação dele. Vou até o final com a minha ideia. Ele se rende e morre. É muito foda, velho.
Porra, a parada vendeu mais do que água no deserto. Só de saber que o Capitão América morria no final. Porra.
Não, cara, é bom, pô. Eu detesto o filme justamente por isso. Ele é um bromance.
Porque ele não morre, né?
Não é...
Não pela morte, mas não tem uma...
Ele não é Guerra Civil ali, cara. Ele só tá usando o nome Guerra Civil pra vender, mas não é Guerra Civil.
Usaram algumas cenas ali, tipo, que tem nos quadrinhos e já era. E realmente, o filme foi, sei lá, foi um Vingadores 2.1.
Não, os títulos da Marvel são problemáticos, cara. Mundo Sombrio, não tem nada sombrio. A Era de Ultron, não tem nenhuma Era de Ultron.
O problema de Guerra Civil é que ele é uma história muito conhecida, se você for ver nos quadrinhos. E eles mudaram ela totalmente, colocaram um tratadinho lá, um contrato de gaveta.
Tratado de Sokovia.
É, um contrato de gaveta pra poder dizer que parece com a história dos quadrinhos. Só que a motivação da guerra toda não é o registro ou não. É a defesa do capitão com o Buck.
Não, é o Bromance.
Segredo de Breakback Mountain, né, velho?
e os cara arrastam o Homem-Formiga, cara, que não tinha nada a ver, coitado. Ele tinha uma filha, tava lá de boa, porque tinha escapado da...
Homem-Aranha, é menor de idade, caralho.
Tem outra coisa que eu tenho a reclamar. Aqui CGI escroto, hein, velho. Até eu faço um 3D melhor do que aquele.
Nossa,
aquela cabeça ali do Homem de Ferro ali flutuando ali foi... bizarro.
O Homem-Aranha pulando, velho, nossa...
O Homem-Aranha, vocês viram que o que aconteceu é que eles reconstruíram o uniforme dele do zero todo em CGI, né?
Correndo ainda, né?
Não, ele tinha um uniforme pronto, só que pertencia ao Asa Butterfield e não serviu direito no Tom Holland. Ficou maior. Aí ele não quis usar aquele uniforme e aí o que eles fizeram? Pegaram e passaram o CGI por cima
do uniforme que ele tava usando nas gravações pra poder ficar bom pra ele. O grande problema foi que o Asa Butterfield falou que ele era o Homem-Aranha antes da hora oficial, e acabou sendo demitido, e eles tiveram que contratar o Tom Holland depressa.
Eu gosto do Tom Holland porque ele faz os parkour. Parkour!
É muito louco os vídeos do Instagram dele lá, ele pulando pro lado e pra cá. Muito foda, velho.
Não, ele manda bem, ele é um bom ator, eu gostei dele no papel.
É, mas foi bom, né, cara? Deixa o Asa agora como Robin do universo DC.
Nossa, ele é foda, hein?
A Males que vem pra Bena, né? Não é assim o ditado? E ainda, cara, o Asa Butterfield, ele pode ser o Asa Noturno daqui a alguns anos, cara. Porque bate ali, já tá no sangue dele, tá no nome dele. Então pronto. Já tem um Dick Grayson, cara, pronto pra ser usado, velho. Pronto.
É, o Daniel Radcliffe, que fez o Harry Potter, ele falou, né, que queria ser o Asa Noturno.
Não, mano, não rola. Não
Nossa,
rola,
não, cara. Para, velho, ele não.
É que ele é maluco, né, gente? O melhor amigo dele é um travesti, ele é todo perdido na vida, o garoto. Não tô falando.
Assim,
coloca um Charlie Buff. Você não tá entendendo?
Desce. Não.
Porque qualquer lugar.
Ela buff não, cara.
Qualquer papel que não tem ator definido, coloca o Charlie Buff, né?
Uma série boa na Netflix, na pegada da Netflix sobre heróis urbanos é Arqueiro Verde.
My name is Oliver Queen. Não, cara.
Fazer um de verdade, pô.
Ah, sim, sim. Sem aquela novela maldita no meio, caralho, que ódio.
Não, mas o problema do Arrow, cara, é porque ele tá no canal errado, ele tá no CW. CW é um canal muito teen, tem que ter a Melação, tem que ter a novelinha, é a Malhação. A Malhação dos Estados Unidos é CW. Não tem como, entendeu? Tá no canal errado.
Mano, eu juro que até a Supergirl já vai começar com drama, já, tipo, a outra lá vai
achando a porra. Porque ela foi pra CW agora, né? Aí tem
drama. Não, mano, mas o Supergirl já tem isso desde a primeira temporada lá na NBC, cara. Isso já é normal.
Não, eu concordo.
É, porque o foco da emissora é isso. Você vê o Teen Wolf lá, o Supernatural, tudo essas séries aí é desse jeito, cara. É, o canal é assim.
Supernatural era bom pra caralho e foi pra CW e fudeu com tudo, né?
Supernatural, mas agora realmente eu fui ver assim, tipo, uns episódios mais novos e eu, nossa, não dá.
Mais. Gente, pelo amor de Deus, a série tem 13 temporadas. Nada com 13 temporadas.
É isso que eu ia falar, cara. A única série que deu certo é Simpsons porque é um desenho, cara. Que de resto.
Você consegue contar no dedo séries que passaram, sei lá, de 8 temporadas que foram boas, tá ligado?
Ah, Friends foi boa. Arquivo X. Acabou no final, né?
Não, Arquivo X começou a cair um tempo e depois subiu. Mas de resto, cara, só tem Simpsons, Friends.
Doctor Who
ainda tá boa.
Tem que falar de Doctor Who, gente. Eu tenho que falar. É a minha missão. Até a missão da vida, que todo podcast eu tenho que citar Doctor Who.
É o bingo. Ele marca o bingo dele.
É, e só, né? Não tem mais nada de hoje em dia que tenha boa, muitas temporadas e seja bom ainda. Então não tem como, vai começar a desgastar, né, cara? Não tem como.
É, fora que assim, antes as séries eram 23 episódios, cada uma de 40 minutos, e todo mundo era preso nesse formato. É, a HBO e a Netflix também vem revolucionando essa parada de diminuindo, então com 10, com 8 até, né? Tipo, Get Out, assim. As séries estão diminuindo muito assim.
Mas é esse que tá o problema. A HBO e a Netflix são canais fechados, né? Então, pra HBO fazer 10 episódios, 7 episódios, pra ela tá ótimo. Agora, a CW, que é um canal aberto, cara, ela precisa ter uma grade de programação muito fechada. Ela precisa dos 23 episódios pra fechar ali. Senão, não tem. Ele vai colocar o quê? O programa reprisado de novo, do episódio que acabou de passar? Não dá, entendeu? Eles precisam realmente de temporadas grandes pra ocupar espaço no, na grade da programação. Porque senão, caga na...
Ah, então, mas sabe uma série legal que ela resolvia, entre aspas, bem esse problema? 24 horas. O 24 horas ele tinha um vilão até o sei lá, o 12º episódio, e no 12º você tinha o chefe daquele vilão, tá ligado? A CW, ela começa a história, aí vem todo um rolo no meio de gente ficando com gente separando de gente, pra no final tentar resolver a porra toda, sabe? Toda aquela parada do Arrow... O cara pega todo mundo na série, é um bagulho impressionante, tá ligado? E ele pega todo mundo, ele separa de todo mundo, aí volta a pegar todo mundo. Tô vendo a hora que ele vai pegar aquele moleque.
Se já não, né? Porque duvido nada.
Esses dias, inclusive, eu comecei a contar quantas mulheres ele pegou na série e eu perdi a conta.
Não, ele pegou todas, ó. Ele pegou a Felicity, ele pegou a Canário, ele pegou a irmã da Canário. Ele pegou a...
A China que tava na ilha lá com ele.
A caçadora. Pegou a... A mulher do... Ele pegou a Katana também, se não me engano.
O cara é o Rando, né?
Ele pegou a filha do Ra's al Ghul. Mano, ele pegou todo mundo, cara.
Ele pega a filha de Ra's al Ghul?
Não, pega não. Ela é lésbica, né?
Não, ele pega ela. Ele casa com ela. Eles são casados.
Ainda bem que ele sabe que a Tia é irmã dele.
É, eu acho. Meia irmã, né? Começa por aí, meia irmã.
Meia irmã, é pecado, meu irmão?
Vamos na então vamos pode, pensar. Então pode.
Então meia, pode, não pode. Logo logo também.
Ele não pode, né? Ele não pode ser meu irmão, não. Caralho, isso tá muito errado.
Se ele tá indo no mesmo caminho que o Batman, daqui a pouco ele descola um sidekick de 10 anos e, né?
Ele tem o arsenal.
Vai começar. Vai começar.
O arsenal já era homem, já.
Se o Batman pode pegar a Batgirl no desenho animado, por que não?
Não, mas ele não pode.
Na cabeça do Bruce Timm ele pode, né? E a controvérsia é sempre o Batman, né, cara? É incrível isso. Já deu aquele problema porque parece que ele deu a entender que no Cavaleiro das Trevas agora aí do Frank Miller, no Dark Knight 3 aí, ele parece que deu em cima da Batgirl lá. Da Batgirl não, da Robin lá. A Catgirl. Porque ficou explícito isso.
É que o Frank Miller também, ele tá loucaço, né?
Não, o Frank Miller já...
O Frank Miller não sabe nem que ele tá na Terra, mano.
É, o cara tá laranja, velho. Tá
muito bom. Ele vai vir
pro Comic Con. Vocês viram ele na Comic Con no passado?
Vou colocar ele em pé lá e ele vai ficar em pé até o
final. Não, na Comic Con ele tava sentado no passado. Vocês viram ele na Comic Con?
Não, ele tava acabado, né? Mas é que ele tinha passado pela quimioterapia, né, cara? Ali ele tava foda mesmo.
Eu vi ele.
Coloca um cabide nas costas dele.
É, eu vi ele ano passado. Eu tava cogitando comprar uma camiseta do Flamengo e dar pra ele. Queria ficar o Fred.
Total. Nossa, cara. Eu acho que o Frank Miller, cara, ele já cumpriu o papel dele.
Nossa, quer matar o Frank Miller, velho. Coitado
do cara. Não, porque... ele já cumpriu, cara.
Caralho, o outro tá
matando. Ele é igual o Alan Moore, cara. O Alan Moore não tá mais escrevendo nada porque ele já cumpriu o que ele tinha que cumprir, velho. Ele mudou o paradigma. Pronto. Tem mais o que fazer.
O Frank Miller, ele quis agora escrever esse Dark Knight 3 aí, pra tipo, nossa, a última obra do cara, do gênio que vai morrer, deixando alguma
coisa. Não, mas ele anunciou o... Ele anunciou o Dark Knight 4 já.
Mas ele vai
ter continuação.
Caralho.
É, não, ele anunciou na Comic Con ano passado, cara. Ele falou, vai ter o Dark Knight 4. Ué, não é? Ele tá querendo dinheiro, pô, ele não é trouxa.
Eu já sei, vou psicografar.
Se ele tiver vivo até lá, né?
O cara tá capengando do Dark Knight 3, bicho. O bagulho tá uma bosta de desenho.
Não, o desenho tá ruim mesmo, cara, mas a história é boa.
O que será que acontece primeiro? O Frank Miller conseguir ficar vivo e conseguir terminar o Cavaleiro das Trevas 4? Ou saiu o último livro do Game of Thrones? Que tá, né?
É, os dois estão num paro duro, viu?
É, caralho.
Que o Martin sabe que o... É, mas se o Martin morrer, você sabe que tem dois caras, né, pra publicar o livro. Já sabem o final da história pra publicar, já.
Com o Martin vivo, então.
Não, mas o Frank Miller não tá ruim, cara. Ele só tá com uma aparência ruim por causa da quimioterapia.
Se o cara se espreguiçar, Deus puxa ele, né, mano?
É, mano, tá?
Não, e ele na pré-estreia de Esquadrão Suicida também, ele tava ali em pé só pela misericórdia divina. O cara já tá parecendo um Mu-Ra já.
Não era nem ele, era um boneco. Já fizeram um boneco de cera dele e vão levar ele pra cima e pra baixo.
É.
Um ventrilo.
Mas é igual Stan Lee, né, cara? Stan Lee também tá acabadão aí, tá...
Não, o Stan Lee tá inteirão, porra.
Não,
inteiro caramba, cara. Stan Lee não voa nem de avião mais. O Stan Lee não pode voar de avião.
Eu vejo entrevista desse cara e imagina esse velhinho dando mortal.
Juro? Nossa, não, velho, para, tá velho. Ele tá acabadão também, pô.
Eu acho que ele tá ali falou que ele não tá enxergando mais. Ele não tá nem lendo o quadrinho mais porque ele não tá enxergando.
Ah,
ele
mas o Brawling falou pra isso.
E também só lança bosta essas editoras aí, só lança essas merda. Nem convence.
Avisa pra ele que é melhor nem ler.
É.
Mas também ele tem dinheiro pra pagar uma pessoa pra ler pra ele. Pra que ele vai ficar lendo o quadrinho?
Contar a historinha, né?
Pagar esse cara de Johansson pra ficar lendo pra ele, né? Fetiche da porra, né?
É, o cara é produtor, né, do filme. Ele ganha mó grana, velho.
É, está ali pra Comic Con.
Não, ele não pode.
Não dá, cara, não tem condição.
Vende barco, vira.
Um mês, tá ligado? De...
Vende barco.
Já sai agora.
Que dá tempo, né?
Bom, primeiro de tudo, a gente queria agradecer a oportunidade, o convite do pessoal do Nerdcida. É, foi muito bom participar do podcast de vocês. E a gente espera poder fazer outros projetos em conjunto.
E pra quem gostou do que a gente falou aqui, ou que tá odiando a gente, dá uma conferida no nosso site. A gente não é hater de nada. Dá uma conferida no nosso site, na nossa página, www.promossomonerd.com, Facebook, Twitter e Instagram, /Cromossomonerd. Valeu e até a próxima, pessoal.
Caco, manda bala.
Eu sou do Vortex Nerd, mas o nosso site tá no momento um pouco fora do ar, porque o nosso programador tomou um pé na bunda.
Um pouco fora do ar é boa.
Ele tá um tempinho fora do ar. Aí tá meio parado lá. Mas quem quiser acessar mesmo fora do ar, vai aparecer uma página de erro bonita, que é o vortexnerd.com.br.
Eu vou criar uma página de erro pra você, pra você deixar lá.
A página no Facebook tá em pé?
Tá em pé. Mas não dá pra colocar a página de erro, porque o problema é no banco de dados. Então fudeu, não vou conseguir fazer nada com ele.
Porra, mas aí. Porra, você é foda também. Não, até providenciava uma pra você.
O problema é no banco de dados, fudeu. A porra toda tá zoada, aquele caralho. Eu tô, inclusive, mandando currículo pro outro lugar que tá fora. Aí o nosso programador tomou um pé na bunda, e ele tá meio na bad, tá ouvindo o Clarice Falcão, tava assistindo o Friends esses dias, ele tá na bad. Aí quando ele melhorar, o site encontra. Pra quem quiser acessar lá, quando o site tá no ar, tem podcast. Quando o site não tá no ar, não tem. Então é simples assim.
Bom, galera, obrigado pela participação de vocês aí. Pessoal que tá ouvindo, acesse nosso site, nerdcida.com.br. Nossas redes sociais também, Nerdcida, no Facebook, no Twitter e no Instagram também. Acessa lá, Nerdcida.
Mais alguém? Mais alguém?
Acho que não tem mais ninguém, não.
Eu acho que isso foi um não.
Não tem mais ninguém pra fazer jabá, né?
Os caras vão fazer o jabá do site de novo, né?
Pessoal.